Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Partiu Louco Abreu! Bateu! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.
Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 109 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma derrota, derrota em clássico, eliminação do Carioca, e aí a gente vai falar até menos do jogo, claro que a gente vai falar um pouco do Fluminense Botafogo 1-0, mas vamos fazer um balanço, assim. Nosso objetivo hoje é pensar o que, que o Botafogo pode aproveitar para o restante da temporada. Botafogo já eliminado do Carioca, já eliminado da Copa do Brasil, tem uma Série B decisiva para o futuro do clube, começando daqui a 40 dias, terá tempo para se preparar, ainda tem mais um jogo do Carioca e talvez jogue a Taça Rio, né, se ficar entre o quinto e o oitavo lugar. Mas acho que tem muita coisa para a gente pensar e o que, que não pode ser aproveitado, o que pode ser aproveitado. Para isso, estou recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano. Estou bem. Depois de um final de semana novamente ruim do Botafogo, né? A gente vem discutir aí o que a gente pode esperar desse time nesse próximo mês, que antecede a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos ver que dá para falar sobre esse Botafogo. Um salve também para a torcida alvinegra que acompanha o nosso podcast.
Outro setorista de Botafogo do GE, como é que você está, Taiwan Leira? E seja bem-vindo.
Fala, Luciano, tudo bem? Manu, todo mundo que está escutando a gente. Mais um jogo bem ruim, né? E agora a gente vai ter aí um período de 40 dias até a Série B, né? A esperança do torcedor e a promessa do clube é que muita coisa melhore nesse período.
Manu, eu conversava com um amigo alvinegro no sábado à noite, depois do jogo, e a frase dele foi, eu quero saber se você concorda: o Botafogo jogou 2 meses no lixo. Você concorda com essa frase, Manu?
Concordo em partes, assim. Eu acho que a gente pode diagnosticar que talvez o Botafogo também inicia a temporada com alguns erros de planejamento, né? Depois dessas duas eliminações no intervalo aí de 4 dias, é difícil falar depois que tudo deu errado, né? Aliás, é até mais fácil falar depois que tudo deu errado, mas acho que pode evidenciar, talvez sim, alguns erros de planejamento do clube nesses 2 primeiros meses da temporada 2021. Dá para questionar também a atuação do Botafogo no mercado. Será que essas 12 contratações são qualificadas para fazer parte desse time, para levar o Botafogo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo da temporada? Acho que, nesse momento, a resposta é mais negativa do que positiva. E a gente analisando, Luciano, essa primeira parte da temporada, né, com o Botafogo já eliminado aí da Taça Guanabara, a gente vê um time ainda sem padrão, um time com pouca convicção, um time que desempenhou mal em boa parte dos jogos dessa primeira etapa de 2021 e um time que não dá muita perspectiva de futuro. Então, acho que sim, que a gente pode dizer que o Botafogo não aproveitou muito bem esses 2 primeiros meses da temporada.
E aí, Thay, pensando em reforços, lembrando que já chegaram 12 jogadores. Cara, aí é opinião minha. Eu, olhando o elenco, eu me sinto tranquilo em relação a goleiros e zagueiros. E zagueiros pensando na manutenção do Canu, né? Que ainda pode sair. Assim, no mundo ideal, no cenário ideal, na minha opinião, o Botafogo traria reforços para todas as outras posições. Lembrando que o Botafogo já trouxe 12 jogadores. Lateral direito, acho que tem que ter alguém ali com o Jonathan. Lateral esquerdo, não acho que Guilherme, Rafael Carioca, PV, o Guilherme quase não entra em campo, consigam dar conta da temporada. Volante, o primeiro volante talvez seja o maior buraco hoje. Meia de criação talvez seja o segundo maior buraco. Centroavante, eu não consigo, vou até desistir de estabelecer a ordem dos maiores buracos do elenco. Centroavante, atacante de lado. Então, assim, sem dinheiro, claro, como a gente sempre reforça aqui, mas pensando, olhando o elenco da forma como está hoje, faltando 40 dias, o Botafogo vai ter tempo para se planejar e para treinar. Parece faltar muito nesse elenco ainda para poder disputar uma Série B com condições de ficar entre os quatro primeiros.
É, pois é, falta bastante corpo para esse time, né? O elenco até foi encorpado assim, questão de quantidade, né? Mas de qualidade parece que ainda falta muito. A gente falou no último episódio que o time do Botafogo hoje não tem volante, né? Praticamente. Tem os volantes que estão no elenco são praticamente de uma mesma característica, de uma mesma função, segundo homem, terceiro homem. Não tem nenhum cara para dar um pouco mais de intensidade, um pouco mais de agressividade para o meio de campo, e isso a gente vê no desempenho do time, também nos números. O Botafogo planeja mais reforços até o início da Série B. Ontem, no domingo, o diretor de futebol, Eduardo Freeland, falou para o torcedor no canal oficial do clube, prometeu reforços e deu uma informação importante, que a folha salarial diminuiu 1,5 milhão nesse período. E a ideia do Botafogo não é que esse 1,5 milhão sumam ou sejam englobados por outra parte do clube, é que seja gasto também com futebol, pelo menos uma boa parte. Então, ele já revela para a gente que o Botafogo ganhou algum fôlego ali para contratar e para aumentar um pouquinho essa folha que diminuiu bastante. Se o clube for eficiente nessa busca, pode trazer algum jogador. Claro que não vai trazer nenhum craque, nenhum grande jogador, porque vai disputar a Série B, mas pode trazer alguém que seja mais competitivo para posições ali específicas. A gente já falou aqui meio de campo e o ataque principalmente. O Botafogo hoje não tem o volante, os meias ainda são pontos de interrogação, Felipe Ferreira e Marco Antônio até mostraram algumas qualidades em alguns jogos, mas ainda não mostraram aquela regularidade que o torcedor espera e já foram 12 jogos na temporada. E centroavante, o clube não pode contar com só dois garotos, né? Por mais que o Navarro tenha mostrado ali alguma qualidade nesses primeiros jogos, também no final da temporada passada, e por mais que o Matheus Nascimento seja uma grande joia, são dois garotos, são duas incógnitas, e o Botafogo precisa de algumas certezas que esse elenco ainda não dá.
A gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, Manu. Começa a repetir erros da temporada passada, né? Claro que com uma cabeça diferente, são jogadores muito mais baratos. Na temporada passada, por exemplo, o Botafogo contratou o Ronda e o Calu. Mas a grande quantidade de reforços lembra o planejamento da temporada passada, que tão errado deu. E olhando para esse elenco de hoje, né, no mundo ideal, sei lá, chegariam mais 8 jogadores, mas imagino que no mínimo 4, ou seja, seriam começar uma Série B com 16 reforços nessa temporada.
Exato, Luciano. E quando a gente fala de erros, né, o que a gente vê, você falou aí sobre as carências desse elenco do Botafogo, né, praticamente todas as posições. E na última temporada, mesmo com 20 contratações, a gente viu o Botafogo terminar o ano também com falta de opções em muitas das posições, né? A gente viu o Botafogo terminar o ano sem opções para as laterais, sem um meia armador, sem jogadores de velocidade pelos lados, mesmo tendo contratado 25 reforços para a temporada. E agora o clube começa o ano de 2021 com 12 reforços e, mesmo assim, também com muitas carências já diagnosticadas. O Thay falou sobre a atuação do clube no mercado. Acho, sim, que o Botafogo ainda vai trazer algumas peças e acho que pode chegar a esse número aí de 16 ou até um pouco mais, 18 reforços, né? Há um mês a gente conversava com o Eduardo Freeland e ele disse, né, dizia que contrataria mais 4 ou 5 reforços ainda para essa temporada, mas eu acho que agora, com as duas eliminações, com o fim, né, a reta final da participação do Botafogo no Campeonato Carioca, acho que até o diagnóstico, a leitura pode ser outra, e o Botafogo procura jogadores mais cascudos, talvez mais experientes, que possam encorpar mais esse elenco, que é muito jovem e com pouca experiência. Apesar de o clube ter buscado jogadores com mais experiência na Série B, hoje a gente vê boa parte desses 12 reforços jogou a Série B no ano passado, mas mesmo assim ainda não encaixou, não passou confiança para disputar a principal competição da temporada. E olha que a gente viu o Chamusca nesses primeiros jogos, nesses primeiros 2 meses, utilizando boa parte do que tem à disposição, mandando a campo geralmente o que tem de melhor, né? O que ele enxergou de melhor nesse elenco. Foram mais de 30 jogadores utilizados e mesmo com todas as mudanças, mesmo com todos os testes, a gente não viu ainda um Botafogo preparado, um Botafogo ideal para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.
Você falou sobre esse vídeo postado pelo Freeland, Thay. E aí outro ponto que me chamou bastante atenção foi a defesa dele ao Chamusca, né? Que vem recebendo muitas críticas, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil contra o ABC. Vou ler aqui, abre aspas para o Freeland. O Chamusca tem uma entrega muito grande no dia a dia. A gente vê qualidade no trabalho quando se tem tempo para treinar no campo. Os jogadores que estão chegando precisam de tempo de adaptação, condicionamento físico. Eles não se conhecem, é natural que tenha esse entendimento aos poucos, fecha aspas. É, me parece claro por esse vídeo, a não ser que haja uma mudança muito radical nos próximos dias ou semanas, que o Chamusca começa a Série B como treinador do Botafogo, né, Thay?
É, eu acho que se isso não acontecer, vai surpreender muita gente e até vai colocar um pouco em dúvida a palavra e até a postura que os dirigentes estão tendo nesse período. É, quando começou a pressão, né, assim que o Botafogo caiu na Copa do Brasil, começou uma pressão muito forte pela saída do Chamusca, principalmente nas redes sociais dos torcedores, e o Botafogo garantiu que não vai fazer nenhuma mudança brusca, nenhuma mudança precipitada nesse momento, que seria considerado por eles precipitado. É, e aí a gente vale lembrar o discurso com o qual essa diretoria foi eleita, né, prometendo mais profissionalismo, prometendo mais método, né, na gestão, principalmente em contrapartida com o que aconteceu no Botafogo nos últimos anos e na temporada passada, principalmente, que foi muito traumática, né? Em 2020, o Botafogo trocou de treinador 5 vezes, não deu muito tempo para nenhum treinador trabalhar, montou o elenco com o carro andando e com pouco estudo, com pouco método, e deu no que deu. Essa diretoria agora promete fazer diferente, e isso parte por dar um pouco mais de tempo de trabalho para o treinador. Por mais que o desempenho seja muito ruim e os resultados pior ainda, né, avalia-se internamente. O que eles avaliam é que o Chamusca não teve tempo ainda para colocar o trabalho dele de fato nesse time. Foram cerca de 50 dias de trabalho até agora para o Chamusca e só 2 semanas livres assim, para treino, né, que teve jogo no domingo e depois só no outro domingo. Todas as outras semanas do Botafogo foram com 2 jogos, às vezes até 3, jogando de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Então isso lá dentro do Botafogo é visto como uma das justificativas para que esse time ainda não tenha uma cara, não tenha um corpo, né? E agora eles estão cobrando que o Chamusca dê esse corpo, dê essa cara para o time, nesses 40 dias mais ou menos que ele vai ter aí para fazer o planejamento como ele quiser. O Botafogo agora não briga mais pelo Campeonato Carioca nem pela Copa do Brasil. Na Taça Guanabara só tem mais 1 jogo, e se ficar entre os 8, pode ter mais 1 jogo de Taça Rio ou até mais 3 se avançar para a final. Então esses jogos agora não tem mais nenhuma obrigação de resultado. O Chamusca vai poder fazer o planejamento dele como ele quiser para treinar o time, para dar ritmo para os jogadores, para recuperar outros jogadores e para usar esses jogos como se fossem amistosos. E aí ele vai ser cobrado a partir do início da Série B para que o time apresente um desempenho bem melhor do que tem feito até agora.
O problema disso, Manu, eu concordo com a manutenção do Chamusca. Na minha opinião, o elenco é pior do que o treinador, do que o trabalho do treinador até agora. Não dá para tirar grandes coisas sobre o Chamusca, tendo o elenco que ele tem na mão hoje. Acho que o melhor técnico do Brasil teria muita dificuldade com o atual elenco do Botafogo. O problema disso é que começa a Série B muito pressionado, né? Não só o Botafogo, como o Chamusca especificamente. Pode pensar, assim, é um cenário possível, ainda que ninguém aqui queira que isso aconteça, que na terceira ou quarta rodada da Série B o Chamusca seja demitido, porque é a competição que mais interessa. E ele começa muito pressionado a Série B. Não só ele, os jogadores também, mas sempre sobra primeiro para o treinador.
Exato, e isso é um perigo, né? Até porque, como o Thay disse, agora o Botafogo terá essas semanas livres, né? E o Chamusca promete dar uma cara ao time, promete encontrar um padrão, um time base, um time ideal. Mas se começa a Série B do Campeonato Brasileiro e o Botafogo não corresponde em campo, aí vai ficar difícil a defesa pela permanência do treinador, né? E se o Botafogo decide demitir o treinador com o campeonato em andamento, a situação fica ainda mais complexa, porque um outro treinador chega, vai ter os mesmos problemas, que é a falta de tempo para treinar, para preparar o time, o elenco vai ser o mesmo, foi o que aconteceu na última temporada com 5 treinadores ao longo de 2020, né? E sempre com essa desculpa de que não teve tempo de treinar, de que o elenco não correspondia, de que faltava ânimo, de que faltava vontade dentro de campo também, que a culpa não era só do treinador, e a gente sabe que a culpa realmente não é só do treinador. Mas o planejamento, desde o início da temporada, foi feito para que Chamusca permanecesse no cargo até o final da temporada 2021, por isso eu acho que o Botafogo insiste e fez bem ali a avaliação naquele primeiro momento, né? Acredita que tenha feito bem essa avaliação e por isso confia no trabalho do treinador. O próprio presidente do Sérgio Melo já disse em outras ocasiões que pretende ficar com o Chamusca por 3 ou 4 temporadas, se depender dele, ele permanece também no ano que vem, né? Mas a gente sabe que no discurso é uma coisa, mas na prática
falou
é
outra. Falou isso do Barroca técnico também, né?
Exato, falou a mesma coisa do Barroca, e o Barroca foi demitido antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro. Mas o Chamusca tem esse tempo, acho que esse tempo será primordial aí para ele conseguir dar uma cara ao time do Botafogo, mas o problema é que a gente vai conseguir ver a resposta mesmo só daqui a pouco mais de um mês, quando tiver início a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente já adiantando aqui que com esse elenco vai ficar muito difícil o trabalho do Chamusca também. Ele precisa realmente de reforços, reforços bons, reforços que cheguem para ser titular, porque muitos jogadores aí nesse elenco não corresponderam ainda. Alguns dos reforços também não mostraram a que vieram nesses primeiros jogos, e tem ainda os jogadores que podem sair, né? Alguns jogadores em fim de contrato, alguns jogadores questionados. Mas a situação do Chamusca realmente, Luciano, não é nada fácil, porque a torcida também começa a pressionar muito. E é bom a gente ver também a diretoria dando essa resposta, né? Não aceitando a pressão da torcida, como aconteceu muitas vezes na última temporada, sempre que a torcida ia para a internet, ia para a rua ou para algum protesto, a diretoria do Botafogo aceitava e respondia com demissões, com trocas, enfim, esse ano a gente vê uma postura diferente da diretoria. Eu também acho que o Chamusca merece o respaldo, merece a chance aí de trabalhar e de tentar dar uma dinâmica para esse time do Botafogo.
A gente falou algumas vezes aqui, quando estava acabando o Brasileiro e no início dessa temporada, Thay, que o Carioca deveria ser encarado como pré-temporada, que não deveria tomar decisões drásticas por causa do Carioca. Claro que vendo jogos, é muito mais difícil até para o torcedor, para a gente, como, né, jornalista, avaliar também. A gente tem que analisar o que está acontecendo dentro de campo e fora de campo, e para a própria comissão técnica, diretoria, tomar as decisões deles. O que eu tento pensar assim, cara, vai mudar, assim, o Botafogo não vai ser esse elenco. Mas a pré-temporada, né, continuando a tratar o Carioca como pré-temporada, não foi animadora. E aí, esse clássico de sábado me chama muita atenção, porque é o segundo clássico dos três. Tudo bem que esses dois, que o Botafogo não conseguiu jogar, foi completamente inofensivo, são times que o Botafogo não vai enfrentar esse ano. O Flamengo e o Fluminense jogam a Série A, e o Botafogo foi melhor no clássico que ele jogou contra o time da Série B, que foi o Vasco, que empatou, e o Botafogo mereceu ganhar. Por coincidência, o Vasco jogou melhor contra os dois times de Série A, os dois clássicos. Ganhou do Flamengo, empatou com o Fluminense, um jogo que merecia ganhar. O Botafogo não. Então, mas é muito frustrante para o torcedor ver esse tipo de postura num clássico contra rival, né?
Pois é, e se o Botafogo não teve uma pré-temporada, assim como ninguém teve, né? Do final do Campeonato Brasileiro para o início do Carioca, foram 5 dias de diferença. Agora vai ter uma pré-temporada até muito melhor do que normalmente o calendário brasileiro dá para os nossos clubes, né? Então, pelo menos esse tempo de preparação para dar um mínimo de corpo e até de ritmo para alguns jogadores, recuperar outros que estão voltando de lesão, vai ser tempo suficiente e o Chamusca vai ser bem mais cobrado a partir de agora. Eu acho que o que mais deixa a torcida preocupada, e a gente também falou um pouco disso no episódio passado, é que o Botafogo não conseguiu nem apresentar alguma coisa contra times que são bem mais fracos e que tem um investimento muito menor, até que o Botafogo, que está numa crise financeira terrível, mas o Botafogo foi eliminado para um time de Série D na Copa do Brasil e não conseguiu vencer a maioria dos times do Campeonato Carioca, que muitos deles não têm nem divisão ainda no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que isso é que deixa o torcedor mais ansioso para o início da Série B, porque a Série B tem um nível muito maior do que o que o Botafogo pegou nas duas primeiras fases da Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, tirando os clássicos. E o time apresentou muito pouco. O Chamusca tem a favor dele, entre aspas, a reformulação grande do elenco, né, e esse pouco tempo para trabalhar. O time titular hoje do Botafogo tem o Canu, que continuou da temporada passada. Com a saída do Matheus Babi, não tem mais nenhum titular que estava no time na temporada passada, e o elenco mudou muito. Então, ele até usa esse argumento de que o elenco é praticamente todo de caras novos, o time titular principalmente, os jogadores não se conhecem, e ele não teve tempo para treinar para os jogadores se conhecerem e entrosarem. Então, isso na opinião dele, é que explicaria esse rendimento muito ruim do Botafogo. Agora ele vai ter algum tempo, vai ter 40 dias para poder treinar bastante, conhecer bastante o elenco, ter alguns testes nos jogos do Carioca, se o Botafogo vencer no fim de semana, no domingo que vem, e ele vai ter que apresentar um futebol bem melhor para a Série B, porque o receio agora é que o Botafogo não só não consiga brigar lá em cima, como passe a brigar lá embaixo na tabela, porque esse time que entrou nos primeiros 12 jogos da temporada não vai conseguir brigar muito pelas primeiras posições da Série B, precisa melhorar com os reforços, é claro, mas precisa principalmente melhorar o conjunto, melhorar o entrosamento, melhorar a qualidade como time, qualidade coletiva do Botafogo.
O Gustavo Poli, nosso colega jornalista aqui da Globo, que participou do último episódio, até a gente puxou o episódio por isso, falou que se não melhorar, se não trouxer reforço, o Botafogo vai brigar para não cair para a Série C. Manu, dentro desse balanço, o que você consegue ver de positivo? Eu sei que é complicado, essa pergunta é difícil. O que você consegue ver de positivo nesses dois primeiros meses do ano no Botafogo?
Eu acho que a gente pode pegar ali o início do Chamusca, né? Que ele conseguiu mostrar um pouco do trabalho dele, um time mais objetivo, quando a gente começou a se animar com esse time do Chamusca, né? Com o Botafogo mais vertical, com aquelas duas goleadas sobre o Resende e sobre o Motoclube. Então, acho que tem alguma coisa de bom, né? O Chamusca conseguiu tirar algo de bom naqueles primeiros jogos. Eu acho que ele tem conhecimento, tem potencial. Acho que ele pode, sim, nesses próximos dias, aí, nessas próximas semanas de trabalho, voltar a recuperar aquele Botafogo do início. E coloco também, Luciano, o acerto com algumas contratações. Acho que o Botafogo foi, sim, eficiente ao trazer alguns reforços, casos de Jonathan para lateral direita, acho que é um jogador que pode ser, sim, o titular ali da posição, apesar de que o clube precisa, sim, de mais opções para aquele setor. O Matheus Frizo no meio de campo, acho que é um bom jogador, acho que pode ser, sim, titular nesse time aí da Série B. Na frente também ali algumas opções, a gente viu bem o Felipe Ferreira, o Marco Antônio também jogando bem alguns jogos, mas acho que para disputa aí da Série B mesmo, o time ainda precisa ser mais assertivo nessas contratações. Botafogo demonstrando aí confiança no trabalho do Chamusca, mas para isso precisa de mais reforços pontuais e assertivos para o início da Série B. Mas acho que de positivo seria isso, esse início do trabalho do Chamusca e alguns reforços que acho que podem se firmar nesse time para a Série B.
Era a minha próxima pergunta. Thay, para você, quais são os melhores reforços do Botafogo até agora? Para mim, são Douglas Borges, Gilvan e Frizo.
Eu concordo com a lista da Manu e eu incluiria exatamente o Gilvan, que eu acho que deu bastante segurança ali. Ele conseguiu entrar bem, principalmente na comparação com o Benevenuto, que estava bem seguro no final da temporada passada e no início dessa também. O Gilvan é um jogador experiente, é bem alto e forte, né? Então é uma arma para o Botafogo na bola aérea, tanto para se defender como para atacar. Foi ele, por exemplo, que tentou salvar o clube da eliminação na Copa do Brasil, né? Fez o gol no último minuto de cabeça. E é um cara que parece ter liderança, assim, parece que é tem um perfil que o Botafogo não tinha. Também na temporada passada tinha muito pouco no elenco, né? Que um jogador mais cascudo, que conhece mais a competição, que já passou por algumas coisas na carreira e que pode dar um pouco de respaldo para uma garotada. O elenco do Botafogo é muito jovem e precisa de alguns jogadores como ele, e como o Carly também, que está no banco, mas que consegue ajudar nesse sentido. O Jonathan, eu acho que é um dos melhores reforços, também pela comparação com o ano passado. A lateral direita do Botafogo foi um terror em 2020, e ele chegou e deu alguma segurança. Assim, ofensivamente, ele ajuda bem pouco, mas só dele já ter alguma segurança um pouco maior na defesa já é uma vantagem bem considerável em comparação com os outros concorrentes dele de posição. Tanto que os outros três laterais que estavam no elenco foram dispensados, e o Botafogo preferiu ficar só com o Jonathan como opção para lateral, ficar sem reserva, do que manter os outros três no elenco, né? Acho que isso aí já dá um pouco do cenário para o torcedor. O Friso, eu acho que é um garoto que tem potencial, mas que ainda falta um pouco de consistência, assim, principalmente no meio de campo do Botafogo, que tem muita pouca pegada, tem muito pouca intensidade. Eu acho que ele precisa melhorar nisso também. E eu quero ainda ver um pouco mais dos jogos do Marcinho e do Felipe Ferreira.
Saiu no começo, que... eu até achei que você ia falar dele, era o Pedro Castro, né?
Pois é, o Pedro Castro fez pouquíssimos jogos e já se machucou. O Chamusca até lamenta muito essa lesão dele, porque, assim como o Gilvan, ele também era um cara que tinha um pouco mais de experiência, assim, para dar tranquilidade para o time e para entregar um pouco mais do que os garotos, né? Mas a gente viu muito pouco do Pedro Castro. Ele deixou uma impressão ótima, porque no último jogo, antes de se machucar, ele fez um golaço de falta.
Foi.
Então a torcida ficou animada, né? Mas a gente viu muito pouco dele em campo. Ele já estava jogando na Série B, já era titular de um time de Série B que brigava ali do meio para cima da tabela, né? Então parece que é um jogador que tem nível para jogar a competição, pode entregar. A gente tem que ver como ele vai voltar dessa lesão no joelho, que é sempre uma lesão bem, bem delicada, né, de se recuperar. Na frente tem alguns jogadores que são promissores, ou que a gente pode ainda observar um pouco mais. O Ronald não conseguiu ainda jogar o que a torcida esperava. Ele até era um reforço que era especulado para tentar ajudar o Botafogo na Série A, e ele até agora no estadual, na Copa do Brasil, não conseguiu render muito bem. O Marco Antônio é muito elogiado lá na Bahia, de onde ele veio, mas até agora ele não conseguiu se firmar muito bem, mas mostra que tem algum talento. O Felipe Ferreira é muito bom na bola parada, né? Tem um chute muito bom, mas ainda também não conseguiu essa consistência, então fica até difícil avaliar individualmente esses jogadores, porque o coletivo do Botafogo foi muito ruim. É claro que eles têm culpa nisso, mas alguns também acabam sendo vítimas disso, porque com um time meio bagunçado ou com um time desorganizado, como foi nesses primeiros jogos, os jogadores acabam não conseguindo se destacar muito bem, e acho que eles podem render mais do que eles fizeram.
Dos que apareceram pouco, eu vou destacar três do que eu acho que foram mal até agora, Manu. Rafael Carioca, Marcinho e Ronald. Esses três, acho que em geral decepcionaram, ainda que ainda possam, claro, melhorar daqui para frente, mas foram os três que me chamaram a atenção negativamente até agora.
Concordo com você, e acho que a gente pode até colocar aí a insistência do Chamusca, né, no Rafael Carioca como um dos erros, um dos equívocos do técnico nesses primeiros 12 jogos. Rafael Carioca.
Nisso aí, eu vou acrescentar uma coisa no equívocos do Chamusca. Eu acho que o posicionamento do Ricardinho, porque eu quase botei o Ricardinho nessa lista, mas eu acho que também tem a ver com o posicionamento que o Chamusca está escalando. Eu acho que está prejudicando o Ricardinho, e ele não tem conseguido jogar bem também.
Concordo. Na questão do Rafael Carioca, teve aquele jogo com Volta Redonda que ele estreou mal, depois o Chamusca resolveu mantê-lo para o jogo da Copa do Brasil, que ele também não foi bem, né, quando o Botafogo acabou eliminado. Ricardinho, acho que tem muito essa questão mesmo. O Ricardinho não joga nessa posição que o Chamusca tem escalado ali, mais como segundo atacante, às vezes aberto pelos lados. Acho que não vai render, não vai funcionar nessa posição, nessa função. Talvez ali como segundo volante, que foi quando ele teve o melhor momento da carreira, seria o ideal para a gente vê-lo jogar. O Marcinho também teve essa questão, né? O Marcinho é um jogador que joga mais aberto pelo lado, já teve chance também nessa posição, mas o Chamusca insistiu também em usá-lo nessa função ali do Ricardinho, às vezes como segundo atacante, jogando atrás do centroavante, ou também como meia de criação, e ali ele realmente não rendeu. Acho que eu preciso ver um pouco mais do Marcinho na posição ali de atacante pelo lado, mas concordo que também até o momento não mostrou nada. Acho que esses jogadores que você escolheu aí, o Ronald também, não mostrou que veio, né? Um jogador muito cobiçado desde o fim do ano passado, criou uma expectativa muito grande no torcedor. Acho que essa é a questão principal ali do Ronald. Mas acho que tem algumas contratações que realmente o Botafogo fez sem muitas avaliações ali, pensando na Série B, pensando no custo, enfim. São jogadores que agregam talvez para o elenco, mas que não chegam para ser titular, para resolver o problema do time para a Série B do campeonato. E hoje o Botafogo precisa de jogadores que cheguem para ser titular, né? Principalmente na lateral esquerda e no meio de campo, acredito eu. Acho que todos os setores têm muitas carências, mas esses dois, principalmente a lateral esquerda e o meio de campo, o primeiro volante e um jogador de criação, devem ser prioridades do Botafogo, que está em busca de um centroavante também, depois que perdeu, né, o Matheus Babi. Então, vai ser um trabalho aí, um mês de muito trabalho para a diretoria, para o diretor Eduardo Freeland, para buscar no mercado esses nomes que podem chegar para agregar o elenco do Botafogo.
A gente está falando de jogador de chegar para jogar há pelo menos um mês, né, Thay? E até agora essa busca ainda não rendeu frutos.
Pois é, o Botafogo recentemente conseguiu abrir aí um espaço na Folha, né? A gente já falou isso aqui, então a expectativa é que agora, não tem muito mais tempo, né? Tem que ser agora, nesses 40 dias tem que chegar mais gente para poder jogar e encorpar o time, porque a Série B já está batendo a porta. Os nomes que a gente conseguiu apurar até agora são de centroavante. O Botafogo negociou com o Anselmo Ramon, da Chapecoense, só que a Chapecoense está exigindo uma grana para liberá-lo, né? A gente apurou com o Eduardo Florão, que é o nosso setorista lá em Chapecó, que a multa rescisória dele é de R$1 milhão, só que a Chapecoense tem uma dívida com ele, então essa multa cairia para mais ou menos a metade. Mesmo assim, é um valor que o Botafogo ainda está avaliando se vale ou não gastar pelo Anselmo Ramon, que é um atacante que já passou dos 30 anos. E os outros dois jogadores que o clube também avalia também já passaram dos 30, são centroavantes também mais experientes. O He-Man, o Rafael Moura, que era do Goiás, e o Fernandão, que era o parceiro de ataque do He-Man lá no Goiás. O Rafael Moura já está com 37 anos e o Fernandão está com 34. O Rafael Moura parece ser a melhor opção porque ele está livre no mercado. É um jogador que já mostrou que faz muito gol, ele vem de um campeonato brasileiro muito bom, assim como da Série A, né? E assim como o Fernandão. Só que o Fernandão tem uma questão fora de campo que prejudica. Ele foi pego no antidoping no fim da temporada, e dizem que não é algo muito grave, só que ele ainda vai passar por julgamento. Espera-se que ele pegue a pena mínima, ou que seja inocentado, mas fica aí uma incógnita, e como a gente já falou, o Botafogo está precisando mais de certezas no momento. O Hernani também foi ventilado, né? Também foi especulado. O Hernani, ex-atacante do Flamengo, que hoje está no Sport. Só que no Sport o salário dele é bem alto, assim, para os padrões da Série B, já ganha mais de 150 mil, o Sport está querendo se livrar dele, entre aspas, mas não vê muitos interessados que pagariam esse salário. Ele tem contrato com o Sport, então também seria uma negociação mais custosa, né? O Rafael Moura parece ser o nome mais cotado, mas nenhuma negociação ainda avançou, pelo que a gente saiba. Então, vamos esperar que nesse mês cheguem os reforços que o Freeland e o Chamusca prometeram.
É o que a torcida espera. Lembrando que o Botafogo encerra a participação no primeiro turno do Carioca, no turno do Carioca, né? No domingo contra o Macaé, já rebaixado, 6 horas no Nilton Santos. E aí depois, possivelmente, tem a Taça Rio, se o Botafogo ganhar, ficar entre de quinto a oitavo. E a Série B começa dia 28 de maio apenas, falta um tempo, mas seguiremos aqui no podcast, uma vez por semana, pelo menos, sempre que tiver notícia. Então, semana que vem a gente volta. Manu, obrigado mais uma vez pela presença.
Valeu, Lu, valeu, Thay. Um abraço aí para a torcida alvinegra e até a próxima.
Thay, obrigado pela presença, até semana que vem.
Valeu, semana que vem a gente está de volta.
Torcida Alvinegra, obrigado pela audiência mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço.